Presidente, senhores deputados. Foi como se uma luz se tivesse apagado de repente no mundo. Tenebres factis. Foi como se uma noite de angústia e de soturnos íncubos tivesse baixado repentinamente sobre a face da terra. Tenebres factis. Foi como se um pesadelo e uma delirante alucinação tivesse inesperadamente dilacerado nas suas garras de loucura o coração de milhões de homens. Tenebre facte sunt. Eram aquelas horas mansas e preguiçosas quando a tarde escorre plácida para os braços do crepúsculo, velho e cansado porteiro da noite. Mas aquele dia, a noite se antecipou. Ia descer primeiro sobre os corações, depois sobre o mundo. Na hora sexta, tenebre facte sunt. A noite com o seu mistério. A noite com os seus fantasmas. A noite com o seu pavor. A noite com a sua mentira. A noite com as suas armadilhas sagazes e as suas emboscadas traiçoeiras. A noite com os seus laços bem urdidos e os seus venenos sutis. Com os seus gritos solitários e os seus uivos lancinantes. A noite que gela o coração e acoberta o crime. A noite que atrai a vítima desprevenida e empresta à morte o seu regaço de sombra para solerte tocaia. Aquele dia, a noite chegou inesperada, trazendo no seu bojo a gargalhada sinistra que num átimo eterno, num ato estancou o fluxo da história, ecoou pelos quatro cantos do mundo, como que desafiando a mais tenaz capacidade de crer. Quando a Câmara presta reverente o tributo da sua dor pela perda que o mundo acaba de sofrer. Não é certamente a hora para recolher os admiráveis pensamentos desse jovem que pôs corajosamente as ideias a serviço da ação no mundo em que pseudo-ideologias estão apenas a serviço da subversão. Seus discursos e pronunciamentos ficarão como os de Lincoln, como os de Jefferson, como os de Churchill, como os de Rui, transformados num roteiro de liberdade, válidos para todos os tempos e para todas as gentes. Sobre ele se debruçará a juventude que foi feita para o amor e para as nobres, difíceis e ousadas empresas como as que ele ousou, amou e levou a cabo, e não para o ódio homicida e para as inúteis carnificinas. Fique assinalado nesta hora o nosso pesar mais sentido. Seja manifestada a nossa amargura mais profunda. Que Deus o tenha em paz e nos alimente do seu exemplo para que não caiamos na tentação de descrer de qualquer esforço e para que não vejamos triunfante sobre seu túmulo a brutalidade da opressão contra cujo domínio ele imolou mais que a liberdade, uma vida que já era um patrimônio dos homens livres. Aos olhos dos insensatos, parece ter morrido. Ele, porém, está em paz. Suas crianças não o tiveram ontem, não o terão amanhã. Não o terão nunca mais para ajudá-las a apagar as pequeninas velas do pequeno bolo dourado da vida. Foram vê-lo sob a cúpula do Capitólio, a fronte cercada de uma estranha grinalda vermelha. As crianças, menos do que ninguém, entendem a morte. Estão próximas demais das eternas fontes da vida. Devem ter pensado numa curiosa festa em que havia soldados e bandeiras e multidões que soluçavam quase sem fazer ruído He daddy the president, imóvel na glória do seu poder. Que importa se tanta gente chorava? As crianças entendem o choro. É seu companheiro constante. É a voz antiga da dor, que por sua vez é a teimosa mensageira da morte. Mas se elas soubessem alguma coisa das sagradas escrituras, teriam dito ao mundo do alto do Capitólio, com a voz que Deus empresta aos inocentes. Aos olhos dos insensatos parece ter morrido. Ele, porém, está em paz. Ele está em paz. Sua vida recomeça. Sua voz não se apagará. Não envelhecerá. Não perderá o timbre argentino e o nobre sotaque da velha cidade natal. Do asfalto manchado de sangue em Dallas, no Texas, ele partiu para a história como os jovens heróis que um dia Homero cantou em ritmos imorredouros. Às margens do Potomac, à sombra das cerejeiras em flor, um novo símbolo para a humanidade vai sentar-se ao lado de Lincoln, repetindo as mesmas palavras que o amor de Cristo ensinou aos homens e que continuam pelos séculos, inspiradoras de todas as conquistas humanas e de todos os sacrifícios, até mesmo da própria vida. Enquanto houver homens como eles, a liberdade não perecerá sobre a face da terra, pois ela não pede apenas líderes, exige também os mártires. Mas antes que a glória dos mármores olímpicos, como na Grécia antiga, o imobilize nas formas hieráticas dos deuses e dos heróis, prefiro, já que está tão próximo o Natal, vê-lo ao nosso menino caído nas calçadas de Dallas, sozinho e exânime, como o mais pobre menino do mundo. É rico e não terá nenhum presente este ano. É poderoso e não há ninguém que consiga reanimá-lo. Deu-se de presente a si mesmo. Emprestou-nos a sua força para sustentar-nos na luta que não tem quartel. Lá se foi o nosso menino, com a cabeça aureolada por uma linda grinalda vermelha, como um pássaro ferido de asas partidas, como naquela noite de pavor do Pacífico. Só que agora não haverá mais terra firme. Ele se foi para sempre, sem sequer dizer-nos adeus. Foi remando pelo oceano das águas eternas, onde a liberdade se funde no amor que não tem fim. Mas partiu contente consigo mesmo. É o que serve. Nós o choramos como se todos fôssemos um pouco seus pais. Como se todos fôssemos um pouco seus irmãos. Deus o guarde por nós, que não o soubemos guardar. Ele está em paz. Senhor presidente, senhores deputados, esta é a homenagem de respeito e de saudade que a minoria nesta casa presta, pelas minhas pobres palavras, à memória de John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos da América, desaparecido tragicamente, para a dor dos que o amaram e para a esperança dos que confiaram às suas mãos jovens as sortes da sua paz e o destino da sua liberdade. Thank you.